Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à edição desta quinta-feira aqui no Paraná em Rede, 21 de fevereiro. Vamos aos assuntos em destaque nesta edição. A Polícia Federal faz uma mega operação para desarticular uma quadrilha internacional de tráfico de drogas. O grupo fazia transporte aéreo das cargas. O Paraná está entre os estados investigados. Caso Daniel, encerrada a primeira fase de audiências, o delegado que investigou o crime se irritou com os sorrisos da família Brites e pediu respeito na audiência. Paraná cria uma avaliação de estudantes. Em março, alunos da rede estadual farão uma prova. Temos também as recomendações da Lênia Luz na coluna Vamos Empreender e uma reportagem falando sobre alguns pontos da reforma da Previdência proposta em Brasília. Fique por aqui e acompanhe estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
A quinta-feira tem previsão de chuva ao longo do dia para todo o estado, segundo o CIMEPAR. Em Ponta Grossa e Curitiba, as máximas chegam a 28 graus, 30 graus em Pato Branco, 33 em Francisco Beltrão, 32 graus em Foz do Iguaçu, Cascavel e Umuarama. Em Paranavaí, as temperaturas chegam a 33 graus, muito calor também em Maringá, Pucarana e Londrina, com 32 graus por lá. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira uma operação para desarticular uma quadrilha que fazia o transporte aéreo de drogas para o Brasil, Estados Unidos e Europa. Ao todo, 54 mandados de prisão estão sendo cumpridos e 81 de busca e apreensão. A operação foi iniciada pela Polícia Federal de Palmas, no Tocantins, mas atinge estados como Goiás, Pará, Roraima, São Paulo, Ceará e também o Paraná e o Distrito Federal. É uma operação muito grande, são 400 policiais federais envolvidos. Há o bloqueio de contas bancárias de cerca de 100 pessoas e empresas envolvidas neste tráfico de drogas. De acordo com as investigações que foram iniciadas entre 2017, foram identificados 23 voos, 400 quilos de cocaína cada um. No total, mais de 9 toneladas de cocaína foram transportados no período investigado pela Polícia Federal. Nos pedidos de apreensão estão 47 aeronaves utilizadas no esquema, além do sequestro de 13 fazendas com mais de 10 mil cabeças de gado e também a inclusão de 6 pessoas no sistema de difusão vermelha da Interpol, ou seja, colocar essas pessoas como procuradas internacionais. A fase de audiências de instrução na justiça do caso que investiga a morte do jogador Daniel foi dividida em 2 etapas. A primeira foi concluída, então, nesta quarta-feira, com os depoimentos das testemunhas de acusação. Em abril, as audiências serão retomadas para ouvir as testemunhas de defesa, a família Brites e outros 4 réus do processo. Nos 3 dias de audiências, 13 pessoas foram ouvidas na acusação. O depoimento mais importante do último dia foi do delegado Amadeu Trevisan, que investigou o crime.
Delegado Amadeu Trevisan, responsável pelas investigações da morte do jogador Daniel, começou a depor às 10h40 da manhã desta quarta-feira e só saiu da sala de audiências perto das 14h. O delegado foi ouvido como testemunha de acusação. A defesa da família Brites afirma no processo que o réu confesso, Edson, o Juninho Riqueza, agiu sob violenta emoção ao perceber que o jogador Daniel tentava abusar sexualmente da esposa Cristiana. Na audiência, o delegado Amadeu Trevisan rebateu a defesa e disse que Edson Brites planejou matar o jogador.
Um acontecimento psicológico, definido pela psiquiatria, como algo de momento, é uma explosão momentânea. Não dá para entender uma violenta emoção que se estende no tempo, uma violenta emoção, um surto psicótico que dure 2h30, 3 horas. Houve uma ritualística na morte. Foi uma morte que foi acontecendo aos poucos até que se chegasse na colônia Mergulhão, onde ela foi ultimada, onde ela foi terminada. Então houve toda uma preparação para isso, uma tortura psicológica e física na vítima, até o momento final.
Ainda segundo o delegado Amadeu, Daniel não teria condições de estuprar Cristiana, pois estava muito alcoolizado. O jogador foi mutilado e morto em 27 de outubro do ano passado. Para o delegado, a atitude de Daniel de tirar foto ao lado de Cristiana Brites foi imatura, mas não justifica o crime.
Foi imaturo, ele praticou aí um ato próprio da idade. O que não dá para conceber foi a resposta extrema que ele recebeu, pagando com a própria vida esse ato, e qualquer pessoa mais madura entenderia que isso foi produto de, foi resultado de estarem todos embriagados, uma coisa sem maiores consequências, né? Isso não teria grandes consequências nem para Cristiane e nem para o Edson. Se eles fossem pessoas equilibradas, eles administrariam esse fato bem mais tranquilo do que não precisariam chegar no caso de matarem, de separem o Daniel.
Em um determinado momento do depoimento, o delegado Amadeu Trevisan, ao responder à pergunta de um dos advogados de defesa, percebeu que Edson Brites e Eduardo Henrique Ribeiro, primo de Cristiana, fizeram um sinal negativo com a cabeça e começaram a rir. O delegado pediu à juíza que queria ser respeitado, pois todos estavam numa audiência. A juíza Luciane Martins de Paula chamou a atenção dos réus e prosseguiu com a sessão. Outra cena vista no Fórum de São José dos Pinhais nesta quarta-feira foi quando os acusados voltaram para a sala de audiências e, no corredor, Edson, Cristiana, Alana Brites e Igor King sorriram, jogaram beijos e fizeram sinal de força aos amigos que estavam na sala de espera. Na tarde do terceiro dia de depoimentos, foram ouvidos pela juíza Luciane Martins de Paula dois investigadores de polícia que trabalharam no caso. A audiência se encerrou à noite. As próximas para ouvir as testemunhas de defesa estão marcadas para os dias 1º, 2 e 3 de abril. De Curitiba, repórter David Lira.
Fica para abril a retomada das audiências. O relatório do Disque Denúncia 181 mostra que o número de ligações com denúncias de maus tratos e abusos de crianças vem crescendo. No ano passado foram 1.440 denúncias registradas. No Paraná, diante da gravidade dos índices, o governo do estado, o judiciário, o Ministério Público e outras entidades estão firmando um pacto pela infância para colocar em prática medidas de contenção desses crimes. Uma delas já começa no carnaval.
Unir esforços para um trabalho integrado pela infância é a missão da Força-Tarefa Infância Segura, de prevenção e combate a crimes contra a criança. A ação foi idealizada pela Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Família, com o objetivo de estabelecer no Paraná a integração das políticas públicas com ações coordenadas para o acolhimento e o atendimento integral às crianças vítimas de violência. Para comandar os trabalhos, foi designado o novo diretor do Departamento de Justiça da Secretaria, Felipe Hayashi, que é ex-chefe da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros no Paraná e integrante da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, desde 2014. De acordo com ele, o sucesso das ações depende do trabalho integrado de todos os agentes envolvidos.
O objetivo essencial da Força-Tarefa, né, é o que é, na realidade, é constituir uma ação integrada envolvendo todos os poderes, órgãos, instituições que atuam na prevenção e no combate a crimes de violência contra crianças, no sentido de estabelecer no estado do Paraná uma estratégia interinstitucional, estadual, objetivando a proteção integral e de forma rápida, efetiva, à criança e ao adolescente que são vítimas aí de ilícitos.
Após o lançamento da Força-Tarefa, duas outras ações já estão programadas. Uma operação integrada de proteção às crianças no Carnaval e a realização do primeiro Seminário Estadual de Prevenção, Combate e Amparo aos Crimes e Violências contra Criança e Adolescente. Outro importante objetivo será a criação de um serviço integrado de recebimento e monitoramento de denúncias envolvendo o Estado e as redes de proteção nos municípios. O relatório do Disque Denúncia 181 mostra que o número de ligações vem crescendo e ano passado foram 1.440 denúncias registradas. A maior parte é por conta de violência física, violência sexual e negligência. Repórter Rodrigo Arendi.
E novidade da Secretaria de Educação para os estudantes da rede pública estadual de ensino. Foi lançado o projeto Prova Paraná. É uma avaliação que será feita regularmente nas escolas estaduais e a primeira delas já acontece no dia 13 de março.
A Prova Paraná, primeira grande ação desenvolvida pelo Núcleo de Cooperação Pedagógica da Superintendência da Educação, que alcançou a adesão de 398 municípios. Esta avaliação vai acontecer nas escolas sempre no início do bimestre, visando fornecer informações sobre o conhecimento, habilidades e competências dos estudantes, para auxiliar os professores e pedagogos na organização dos processos de ensino e aprendizagem, conforme explicou o secretário de Estado da Educação, Renato Feder.
A Prova Paraná é uma ferramenta para cada escola saber se o aluno está ou não está aprendendo. Então, um diretor bem-intencionado, um professor bem-intencionado, todos eles querem saber como que está o aprendizado do aluno. Né? Eu estou ensinando, eu estou adotando as minhas práticas e o aluno está aprendendo. Então, a Prova Paraná é uma ferramenta que a escola vai poder usar para saber isso. E o Estado está oferecendo a Prova Paraná para todas as secretarias municipais do Paraná.
Os resultados da Prova Paraná vão fornecer aos professores e demais profissionais da educação informações mais aprofundadas sobre as dificuldades dos alunos, de modo a conseguir desenvolver estratégias pedagógicas e de ensino mais adequadas para ajudá-los a superar tais dificuldades. A primeira avaliação acontece no dia 13 de março para os alunos do 5º, do 6º e do 9º anos do ensino fundamental, além do 1º e 3º anos do ensino médio. Serão 40 questões, sendo 20 de língua portuguesa e 20 de matemática. O governo do Paraná vai disponibilizar às escolas o caderno de prova e o aplicativo para correção digital e instantânea. Ele também vai gerar relatórios com os resultados, facilitando a análise posterior por parte dos professores. Com este recurso, a correção das provas de cada turma deve levar cerca de 10 minutos, reduzindo o trabalho manual dos docentes. Repórter William Sopa.
Intervalo e depois você confere uma reportagem que coloca em destaque alguns pontos da reforma previdenciária que está sendo colocada em Brasília.
O Paraná em Rede volta já.